A Saúde tem Voz, um programa promovido pelo Hospital de Braga em parceria com a RUM, que aborda temas atuais e diversos da saúde. Aos domingos, quinzenalmente, às 14, a RUM convida diretores, médicos e enfermeiros do Hospital de Braga para reforçar a literacia em saúde. A Saúde tem Voz, na Antena da Universitária. Domingo, quinzenalmente, às 14, com Tiago Arquinha Gonçalves.
Olá, bem-vindas e bem-vindos ao programa A Saúde Tem Voz, promovido pelo Hospital de Braga em parceria com a Rádio Universitária do Minho. Eu sou o Tiago Barquinha Gonçalves, estarei à conversa com a nefrologista Ana Branco sobre a doença renal crónica. Ana Branco, bem-vinda à RUM, desde já. Em março recebemos a médica Sofia Homem de Melo Marques, a propósito do Dia Mundial do Rim. Agora falamos de algo mais específico. Vou pedir para caracterizar a doença renal crónica, o que é que a define em primeira análise?
Olá, boa tarde, obrigada pelo convite em meu nome pessoal e do serviço. A doença renal crónica, acima de tudo, o que a define é a insuficiência de órgão, de que é, neste caso, os rins. É uma doença que, ao contrário do que se possa parecer, tem uma prevalência enorme, atinge muito mais pessoas do que parece, porque o que a caracteriza também é que é uma doença muito silenciosa e, portanto, com um diagnóstico mais difícil, porque não dá sintomas e, portanto, ou melhor, não dá sintomas numa fase inicial ou até uma fase muito avançada e, portanto, as pessoas não sentem nada, não sangra, não dói e, portanto, se não for vigiada e se o diagnóstico não for procurado, também não é encontrado. A doença renal atinge cerca de 1 em cada 10 pessoas, de modo geral, e, portanto, tem uma prevalência que não é desprezível, embora só em estados mais avançados, claro que a sua prevalência é bastante mais pequena, é cerca de 0,1% a 0,2% da população. E são órgãos, de facto, muito importantes, que têm muitas funções, não é só aquela questão de que toda a gente conhece, não é, do urinar bem, que as pessoas até acham, não, mas eu não sinto nada, tenho urino bem, portanto, porque é que me diz que eu tenho doença renal e doença renal crónica? Porque os órgãos, os rins têm muitas outras funções, entre elas contribuem para o metabolismo do fósforo, do cálcio, portanto, dos ossos, da vitamina D, que também é muito conhecida e está aqui um bocadinho na moda, até a propósito depois do Covid, para a anemia, que também é muito importante para a produção de hormonas, etc., e para a produção dos chamados glóbulos rubros, não é? O sangue, os glóbulos vermelhos, digamos assim. Tem funções endócrinas, metabólicas, de regulação do volume, do sal, das tensões e, portanto, a doença renal crónica, de facto, é um pequeno mundo traduzido pelos rins em vários degraus, digamos assim, que podemos falar um bocadinho melhor.
No primeiro degrau da doença, como disse há pouco, os sintomas não são tão visíveis e isso é o que caracteriza a doença. Não havendo esses sintomas tão claros, o que é que as pessoas devem fazer? Com que periodicidade podem fazer uma espécie de rastreio, por exemplo? Ou que pequenos sinais é que devem ser amplificados, digamos assim, em termos de preocupação por parte das pessoas?
Em primeiro lugar, a doença renal crónica relaciona-se muito com algumas doenças mais também muito prevalentes, como a diabetes, as doenças cardiovasculares, a hipertensão, e, portanto, é nesses grupos de risco, entre eles também a obesidade, pessoas que fumam, etc., ou pessoas que têm, por exemplo, doenças familiares, de familiares que fazem diálise, etc., que deve haver maior atenção. E aí o papel do médico de família é fundamental para, no rastreio anual ou que faz aos seus doentes, também pedir a chamada função renal. E isso é feito numa análise ao sangue. Normalmente usamos o valor que se chama da creatinina e da ureia, e são nessas análises que se vai perceber se os rins estarão ou não a funcionar tão bem. E, portanto, é algo que, se não houver essa procura das análises, e quer ao sangue, quer à urina, não é descoberto. Nestes grupos de risco, como eu disse, os diabéticos, hipertensos, etc., então é obrigatório, é mandatório, digamos, o médico de família pedir, incluir, pelo menos uma vez por ano, o estudo, o despiste dessa doença. E se ela então for encontrada, aí a periodicidade é maior, e em fases mais avançadas orientar então para a consulta de nefrologia.
Obviamente que um diagnóstico precoce, por uma questão óbvia, leva a que os efeitos à partida sejam menores, seja em que doença for.
Claro.
Mas neste caso, no caso da doença renal crónica, essa teoria acaba por ser ainda mais clara na prática?
Sim, precisamente porque tem este paradoxo, não é uma doença oculta, digamos assim, e portanto é importante descobri-la antes, portanto fazer o tal rastreio nas pessoas que têm risco, e depois, de facto, a prevenção da mesma e para atrasar a sua progressão, sem dúvida.
E quando fala em prevenção, também se relaciona com hábitos de vida saudável, por exemplo, com as outras doenças que estão associadas à doença renal crónica.
Exatamente, é isso mesmo. Portanto, aqui é muito importante controlar os chamados fatores de risco, nomeadamente nos diabéticos, controlar o açúcar, não é? As glicemias, controlar as tensões altas, ter umas tensões bem controladas é super importante para prevenir a progressão desta doença. Os hábitos de vida saudáveis, nomeadamente a perda de peso, também é muito importante. Haver a restrição proteica, nós normalmente comemos realmente proteínas a mais e, portanto, não abusar das proteínas, o exercício físico, o hábito tabágico pelo risco cardiovascular. Eu costumo dizer que cada cigarro que se põe, que se fuma, é quase como estar a atirar depois o cigarro para um cano, que neste caso são os nossos vasos.
Não é? Portanto, entupir.
Que podem entupir, exato. Essa imagem acho que é, imagino, está em casa, não é? Fuma, tira o cigarro para o cano do lava-loiça e vai lá para, e portanto é fácil depois perceber o que é que vai acontecer. Claro que é uma imagem um bocado trágica, mas na verdade espelha um bocadinho que o tabaco e as gorduras em excesso também vão fazendo aos vasos, e sendo os rins o órgão mais irrigado e com maior volume de sangue por minuto do nosso corpo, portanto está muito dependente desta parte também cardiovascular, e portanto isso é fundamental para que quer prevenir, quer atrasar a progressão quando já se tem a doença.
Em comparação com o que acontecia há 10, 20 anos, sente que há cada vez mais doentes a chegarem em estádios mais avançados com a doença renal crónica, neste caso, ou não tem evoluído dessa forma?
Na verdade, tem havido uma grande, como em todas as áreas da medicina, tem havido também uma grande evolução na nefrologia, quer na área do diagnóstico, quer de tratamentos mais específicos, porque a doença do rim não é só relacionada com estes fatores de risco, mas também existem doenças próprias do rim, quer de causas genéticas, quer autoimunes, por exemplo, o lúpus também pode dar muita doença renal, e portanto toda essa evolução também faz com que haja um aumento dos diagnósticos, e existem também cada vez novos fármacos que ajudam também a tratar. O que acontece um bocadinho, como em tudo, é que realmente os tratamentos também evoluíram, os tratamentos de substituição dos rins também evoluíram, e felizmente aquela situação que era mais frequente do doente chegar já com uma insuficiência renal terminal à urgência e sem aquilo que nós chamamos um acesso vascular preparado para fazer o tratamento de substituição do rim, felizmente é cada vez menos frequente nestes anos todos. No entanto, continua a acontecer, até porque tem o outro reverso da medalha, que é também cada vez mais as pessoas vivem mais tempo e, portanto, também têm mais hipótese destas doenças que antes morriam antes, não é? E que agora também vão ter tempo para que elas evoluam e que também cheguem. Mas sim, de uma maneira geral, está-se mais atento e mais sensibilizado. Embora o próprio Plano Nacional de Saúde de 2021 a 2030 que saiu do governo, a área contemplada para a doença renal crónica era muito baixa, e portanto isso até levou a nossa sociedade a chamar a atenção para que para a dimensão do problema e para que fosse dada mais atenção à doença renal.
Está a falar do investimento que está destinado a essa área.
Exatamente, da área do investimento que é dedicado um bocadinho a esta área, porque estava praticamente inexistente. E, portanto, chamamos a atenção para a dimensão do problema, quer clínica, que ainda é grande, tem uma prevalência ainda que não é desprezível, quer pelos efeitos económicos que ela implica, até porque quando os doentes chegam à fase terminal e têm as diferentes opções de tratamento, como a hemodiálise, a diálise peritoneal, o transplante renal, ou o próprio tratamento médico conservador, portanto, que é não fazer nenhum destes tratamentos de substituição do rim, mas sim um tratamento médico, se não houver indicação. Mas os tratamentos que substituem os rins têm um peso económico bastante alto, não é? E saem caro ao Estado português e a todos nós. E, portanto, também, quanto mais investimento houver no tratamento, na prevenção, no atraso, isso também se repercute depois no futuro nas consequências e, portanto, em termos que, se calhar, termos menos pessoas em diálise.
E daquilo que tem conhecimento sobre esse contacto com o governo, o executivo tornou-se sensível às reivindicações da sociedade, neste caso?
Sim, eu acho que sim, que estão pelo menos a abrir-se caminhos para que hajam algumas intervenções nesse sentido e negociações e em diferentes áreas de intervenção. E, portanto, acho que vamos ter pelo menos novos documentos até que de intervenção em diferentes áreas, nomeadamente no tratamento médico conservador também, que é uma área ainda muito pouco abordada e que não estava devidamente incluída e que temos esperança que realmente que vá passar a estar, porque temos feito um trabalho nesse sentido.
Falámos da Sociedade Portuguesa de Nefrologia, neste caso.
Exatamente.
Quando olhamos para esta fase mais terminal que abordava, há métodos de substituição, como disse há pouco, quais é que são as opções mais viáveis nesta fase? Falava da diálise em termos gerais. Hoje em dia é um procedimento melhor aceito por parte dos doentes?
É uma boa pergunta, Tiago, porque ainda existem alguns preconceitos, alguns tabus e algum desconhecimento, não é? E, portanto, claro que ninguém gosta de ser confrontado com uma notícia destas e com toda a mudança que isso vai trazer para o estilo de vida da pessoa. E portanto, é algo bastante impactante e que tem efeito no dia-a-dia, quer do utente, quer da família.
E logo, para começar, estamos a falar da disfuncionalidade de um rim ou dos dois rins.
Essa é outra pergunta que as pessoas fazem. Aqui, quando falamos em substituição renal, são os dois rins. Portanto, é a função. Aliás, há
funciona
pessoas
como
que vivem...
um complexo.
Exatamente. Pode-se viver apenas com um rim a vida toda e nem sequer ter insuficiência renal e nem sequer saber disso. E ser um achado quando se faz uma ecografia. E pode ter os dois rins e estarem os dois disfuncionais. Portanto, quando se chega à hemodiálise, significa de facto que são os rins e não só um ou outro que não funcionam. O aceitar os tratamentos depende muito, essencialmente, daquilo que cada um considera a sua qualidade de vida. O que é importante, qual é a fase? Estamos a falar de pessoas jovens que trabalham e, portanto, têm uma perspectiva de vida e de trabalho diferente de uma pessoa de mais idade e que cada vez é mais frequente. Temos quase uma nefrogeriatria, digamos assim, que de pessoas já reformadas ou com outra perspectiva de vida que também têm objetivos e para eles a qualidade de vida com certeza que não têm as mesmas regras que um jovem com outras perspectivas. Portanto, mas são doenças, são tratamentos intrusivos e que quer um e outro têm vantagens e desvantagens e que se têm que adaptar à pessoa que temos na nossa frente e, portanto, por isso deve-se fazer aquilo que nós chamamos as consultas de esclarecimento, em que são feitas, normalmente são multidisciplinares, e em que é explicado em grupo, existem várias maneiras, cada serviço tem a sua, mas pronto, o objetivo é explicar quais são esses tratamentos e qual é que melhor se adapta à pessoa e esclarecer as dúvidas.
E aqui temos à cabeça a diálise peritoneal e a hemodiálise.
Eu diria ao contrário, primeiro a hemodiálise e a diálise peritoneal, não por por uma ser melhor ou pior que a outra, pelo contrário, mas pela prevalência. Portanto, em Portugal, e como em muitos outros países, de facto a hemodiálise continua a ser muito mais prevalente em relação à diálise peritoneal, o que não é justo, digamos assim, porque a diálise peritoneal deveria, e temos feito esforços para que cresça cada vez mais, porque tem o seu espaço e tem o seu público e tem as suas vantagens.
Porque é que existe esta diferença?
É complexo e é muito, tem a ver um bocado com o histórico e com a evolução da própria nefrologia. Portanto, foi sendo mais fácil, digamos assim, para a maior parte dos serviços terem hemodiálise, porque é um tratamento que se faz agudamente, ou seja, se o doente chega à urgência e precisa de tratamento de substituição renal, portanto, porque a insuficiência renal grave põe em risco a vida da pessoa, aí o único tratamento possível é a hemodiálise, para fazer uma coisa rápida e eficaz, em que implica pormos um catéter, um acesso, e limpar, digamos, o sangue de uma maneira mais rápida e eficaz. E, portanto, ela foi evoluindo quase que mais naturalmente, não é? E depois tem a ver também com a facilidade de colocação das pessoas, quer no hospital, quer em clínicas privadas, que se foram disseminando para o país todo e, portanto, com mais sítios para as pessoas fazerem a hemodiálise. A diálise peritoneal, que é ótima para pessoas até mais autónomas, tem a vantagem de ser feita em casa, de poder ser o próprio a fazer, ou haver um cuidador também, um ajudante, como nós chamamos, um helper, que ajude a fazer, em pessoas que não gostam tanto de sair de casa, por exemplo, ou para pessoas que trabalham e que, portanto, têm a facilidade de não estar em presas a um horário ao contrário, que a hemodiálise implica e que o próprio pode agilizar,
fazer. Acaba por ser uma rotina.
Acaba por ser uma rotina.
Ter que ir semanalmente ao hospital para fazer esse tratamento.
É a hemodiálise, sim.
Neste caso, é a hemodiálise.
A hemodiálise tem que ser, portanto, implica de facto 4 horas, 3 vezes por semana, mais os transportes, portanto, podemos estar quase a falar de 15 horas por semana, em que obriga a pessoa a deslocar-se, não é? A deslocar-se, quer dizer, o transporte está incluído, vai à ambulância buscar a casa, vai levar ao centro mais próximo de casa, que não é obrigatoriamente um hospital, é um centro também que esteja próximo de casa, faz o seu tratamento 4 horas, com vigilância dos enfermeiros, do médico, e volta para casa. A diálise peritoneal acaba por ser uma rotina no dia-a-dia da pessoa, assim como o barbear, o escovar os dentes, o pentear, também vai fazer a sua troca pelo catéter que está na barriga de manhã, eventualmente à hora de almoço e à noite. Ou então fica durante toda a noite com uma maquineta e fica livre durante o dia. Portanto, são duas coisas diferentes para estilos de vida também um bocado diferentes, mas que ambos têm sentido. Infelizmente, também nem todos os hospitais dispõem de um programa de diálise peritoneal. E, portanto, isso também acaba por restringir ali, às vezes, mais as opções, porque têm que ir para outros centros. Mas, por exemplo, os casos das ilhas têm mais sentido a diálise peritoneal, porque acabam por estar mais autónomos e, portanto, não têm tanto que se deslocar. Portanto, isto também tem a ver com as condições logísticas locais. A prevalência vai sendo também um bocadinho diferente também por aí.
Durante a pandemia foram relatados alguns casos sobre as limitações que havia para a realização da hemodiálise, neste caso, por causa dos constrangimentos associados à própria Covid-19, desinfecção de espaços, haver menos gente alocada aos serviços. Como profissional desta área, de que forma é que olhou e vivenciou esta experiência na fase mais aguda da pandemia?
Bem, em primeira pessoa mesmo, realmente é uma vivência impactante, porque além do stress a que estávamos todos sujeitos de ser uma coisa nova e que estávamos tudo, temos medo do desconhecido, não é? E deste desconhecido também, mas acho muito sinceramente que nós, como profissionais de saúde, médicos e nesta área especificamente da nefrologia, em que tínhamos doentes que obrigatoriamente tinham que sair de casa, portanto, ir contra a maré das regras que estavam estabelecidas, porque senão morriam, porque não faziam diálise. Ponto. Acho que realmente a nefrologia portuguesa está de parabéns, porque foi de facto espetacular, quer o trabalho de médicos, de enfermeiros, de tudo, independentemente das contrariedades que iam aparecendo, algumas menos faladas, como por exemplo o caso dos transportes, Havia muita preocupação que o diretor clínico dos centros dominava e conseguia os enfermeiros também, o enfermeiro-chefe e tudo, em relação a separar os doentes, a haver circuitos de entradas e de saídas, em os médicos estarem sempre lá, todos equipados, horas a fio, prontos para verem e receberem e estarem na sala com os utentes, e depois às vezes o transporte quebrava ali um bocadinho esse circuito, e acho que fomos às vezes injustamente penalizados por aí. Mas de uma maneira geral, acho que de facto a medicina portuguesa e em particular neste caso a nefrologia está de parabéns, porque acho que tivemos à altura daquilo que os portugueses normalmente nas situações de crise se agigantam, não é?
Estamos à conversa com a nefrologista Ana Branco, do Hospital de Braga, sobre a doença renal crónica. Quando olhamos para a medicação que existe, além dos tratamentos, existem neste momento algumas barreiras, alguns limites éticos que são necessários derrubar ou debater para que haja o melhor acompanhamento possível do doente?
Sim, não é tanto na medicação, mas em termos de tratamento, sem dúvida. Esses limites prendem-se com o facto, de facto, de termos uma população envelhecida, cada vez com mais doenças, e que às vezes chega à insuficiência renal avançada, ao tal estádio 5, ao estádio terminal, já com muita idade, com muitas comorbilidades, como nós chamamos, que é uma palavra só para dizer que tem muitas outras complicações de outras doenças.
E que se tornou famosa com a pandemia.
Exatamente,
e com a Covid-19.
Exatamente, passou afinal a ser uma palavra que já é conhecida. E, portanto, aqui na nefrologia nós temos a questão de termos tratamentos que substituem o órgão, não é? Ao contrário de, ok, a cardiologia pode-se fazer transplante, a nossa também, mas não existe um tratamento que substitui ali o coração ou o fígado sempre. E na nefrologia dá essa oportunidade. Ora, isto cria a discussão do que é já alguma distanásia ou futilidade terapêutica, se assim quisermos. Portanto, se faz sentido oferecer estes tratamentos a todas as pessoas que têm doença renal terminal. E, portanto, temos que discutir se é válido fazer, mas também se é válido não fazer, porque pode não fazer sentido sujeitar as pessoas a um tratamento invasivo, digamos assim, que tem impacto na sua qualidade de vida, a todos os utentes. Portanto, e discutir a introdução dos cuidados paliativos nestes doentes. Portanto, finalmente começa-se a quebrar o tabu dos cuidados paliativos serem só para o doente oncológico, o doente da neoplasia, mas sim os cuidados paliativos para as doenças não oncológicas, para as doenças com falência de órgão, que são, é o nosso caso, e que temos muitos doentes que precisam desse apoio, quer mesmo enquanto estão a fazer a diálise, porque o seu estado se começa a degradar e precisamos de olhar de outra maneira e perceber se é tempo de mudarmos a nossa estratégia de tratamento, que pode ser diminuir a frequência dos tratamentos, adaptar àquilo que seja melhor para o doente e não fazer, digamos, por uma expressão, chapa 5 a todos, porque somos todos diferentes e, de facto, é caso para dizer que one size doesn't fit all, não é? Porque para o mesmo, o tratamento pode de facto não se adequar a situações em que o sofrimento que vai causar é maior do que o benefício. E, portanto, essas discussões devem ser tidas e devem ser feitas essas conversas, quer com o utente, quer com a família. Muitas vezes temos a situação dos utentes já não estarem bem para decidir e, portanto, temos que conversar com o cuidador ou com o representante legal, digamos, e falarmos um bocadinho dos tais cuidados antecipados de vida e destas decisões de fim de vida que são difíceis, mas que devem ser tidas.
Neste caso, estamos a falar de uma população relacionada com os doentes terminais, quando falam em cuidados paliativos.
Não.
Ou pode ir além disso?
Pode e deve ir muito além disso, não é? Eu nem gosto muito do termo doente terminal. Aqui estamos a falar em situações, digamos, de o fim de vida que pode ser, e é considerado um bocadinho pelos paliativos, aquilo que seria suposto ser o último ano de vida. os últimos 12 meses, pelo menos, entrar não nos últimos dias ou nas últimas horas, como diria uma amiga minha, então aí chama-se o padre, e não já, tanto o médico deve entrar antes, mas perspectivarmos antes, a sua intervenção antes, porque isto são sempre conversas difíceis, são temas complexos, mas que se forem tidos com honestidade e com mais tranquilidade,
E com outro horizonte temporal.
Conseguimos estar todos do mesmo lado, trazer a família também para aquilo que nos parece ser o mais sensato para o doente e o melhor para o doente, e é isso que deve estar sempre e que está sempre no horizonte de todos os médicos, é fazer o melhor para o doente. E, portanto, a introdução dos cuidados paliativos atempadamente e percebermos que nem todos os doentes devem fazer diálise e, portanto, devem ir para tratamento médico conservador em que mantemos o seguimento médico dos doentes, tentando atrasar ao máximo na mesma a progressão da doença, tratando complicações e dando conforto, é tão valioso para aquela pessoa quanto a decisão que para o nefrologista acaba por ser mais fácil, porque está rotinada, digamos assim, que é pormos um acesso e fazer diálise, ponto final. Mas às vezes as decisões fáceis não são as mais acertadas e, portanto, é preciso termos também coragem de enfrentar este desafio que, como pessoas, como médicos, devemos autoquestionar-nos se estamos realmente a fazer o melhor e se faz sentido.
Os tratamentos são conhecidos para a doença renal crónica. Há também a questão da substituição do rim, falando aqui do complexo do rim, obviamente formado por duas unidades, digamos assim. Isso está relacionado também naturalmente com a lista de espera, o que leva a tomar outras decisões por parte das pessoas. Quando olhamos para essa questão da substituição do rim, é algo que pode ser aconselhado às pessoas, e que dimensões é que devem ser tidas em conta antes de avançar para uma operação dessas?
O transplante renal é uma área, de facto, é de todos os tratamentos, digamos, o melhor, porque de facto vai substituir na íntegra os órgãos que estão em falência e que permite à pessoa voltar a ter uma vida independente de outro tipo de técnica, digamos assim. Ele implica, não é para toda a gente, de facto. Cada vez é mais abrangente. Antes havia, quando eu comecei a nefrologia, o limite de idade era muito, não havia transplantes quase depois dos 65. Agora existe já até o transplante de idoso para idoso, até com infecções. Enfim, é uma área que os grandes hospitais, e nós temos a sorte de ter grandes experts e grande experiência em transplante, aqui no Norte, o São João, o Santo António, estão cada vez mais avançados e é cada vez mais abrangente. Mas existem naturalmente as limitações de, muitas vezes, da doença cardíaca, que não permite que esse doente seja transplantado, se já, porque quando se lá se põe o órgão, o enxerto, digamos assim, o rim novo, também tem que ter, à partida tem que ter sucesso, não é? Tem que ter viabilidade. Portanto, se é um doente já cheio de muitas doenças vasculares, que não vai sequer permitir a irrigação, ou que a parte urinária funcione bem, ou já é tão idoso que não faz sentido tudo isso, não, portanto, também tem as suas limitações, apesar de ser, de facto, o melhor de todos. E a lista de espera já foi, não é assim tão grande, e depois há os urgentes, portanto existem também vários degraus, não é? Em que uns são considerados mais urgentes do que outros, e como eu disse, faz-se bastante mais. Claro que a situação da pandemia foi muito particular, mas foi cá e foi em todo o lado, não é? Mas faz-se, essa sim, é uma área de facto que evoluiu imenso e tornou-se muito menos restritiva até nos últimos anos.
Alguns dos temas que estamos a abordar nesta entrevista vão estar certamente em foco no primeiro encontro de nefrologia e cuidados de saúde primários domingo, que vai acontecer na próxima quinta-feira, dia 24 de novembro. Por que razão é que decidiram avançar para uma iniciativa destas? É a primeira edição. Sentem que a sensibilização está a ter algumas dificuldades em termos da recepção dos doentes, ou há outras razões que motivaram a criação desta iniciativa?
Obrigada pela pergunta. Esta iniciativa faz todo o sentido do nosso ponto de vista como serviço, porque, como o próprio título indica, é um encontro entre a nefrologia e os cuidados de saúde primários. Portanto, aqui o objetivo era juntar os médicos de família, que é o público-alvo deste encontro, com os nefrologistas e encontrarmos e discutirmos temas que temos em comum e que são do interesse de todos. O Serviço de Nefrologia de Braga tem uma área que é uma área de influência que é a maior do país, dá apoio a 1 milhão e 200 mil habitantes, portanto a carga de doentes que temos é gigante, é enorme e, portanto, temos imensos pedidos de consulta externa aos quais nos estamos a ver até com dificuldade em dar resposta, quer pela pandemia, mas por muitos outros fatores e, portanto, a dimensão do que nos chega, temos dificuldade, de facto, em dar a resposta a tantos pedidos.
E sente que pode ser afinada essa articulação?
Sim, é uma oportunidade para discutirmos até os critérios de referenciação à consulta, discutirmos outras estratégias de interação, nomeadamente a consultadoria, as consultas, respostas por mail, etc. E abordarmos muitos outros temas comuns, não é? Falarmos também da prevenção, da progressão, de novos fármacos que têm saído ultimamente e que estão, e que devemos discutir, porque às vezes há também muita dificuldade na medicação dos nossos doentes, por causa precisamente da insuficiência renal e dos fármacos terem que se adaptar. Quer em dose, quer nem todos os fármacos se podem dar aos doentes com doença renal crónica, o tratamento da dor nos nossos doentes, que muitas vezes é subtratado, porque há muitos medicamentos que fazem também mal aos rins e, portanto, que também nós não podemos dar porque são nefrotóxicos, digamos assim, e, portanto, são várias temáticas a que se falou há bocadinho, da discussão ética e de paliativos também nos nossos doentes, a insuficiência cardíaca, são vários temas que vamos abordar e discutir e que são comuns a todos e que acho que vão beneficiar, além de todos, os doentes.
Muito obrigado, Ana Branco.
Ora,
pela
essa
presença no programa Saúde Tem Voz. Recebemos a nefrologista do Hospital de Braga em mais uma edição deste programa promovido pelo Hospital de Braga em parceria com a RUM. Esta conversa dedicada à doença renal crónica ficará, entretanto, disponível em podcast em rum.pt.
A Saúde Tem Voz, um programa promovido pelo Hospital de Braga em parceria com a RUM, que aborda temas atuais e diversos da saúde. Aos domingos, quinzenalmente, às 14, a RUM convida diretores, médicos e enfermeiros do Hospital de Braga para reforçar a literacia em saúde. A Saúde Tem Voz, na Antena da Universitária. Domingo, quinzenalmente, às 14, com Tiago Arquinha Gonçalves.